Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Queridos, o título dessa mensagem é o mesmo título da série Redenção Familiar. E hoje nós encerramos essa minissérie, porque foram apenas 4 mensagens ao longo desse mês, onde nós tivemos como proposta trilharmos um caminho de redenção olhando para uma família específica das Sagradas Escrituras, em um tempo muito difícil. Esse tempo foi o tempo dos juízes. Família essa que, diante de um período de fome, de escassez, saiu da casa do pão, em busca de pão, em uma terra estranha, porque faltou a confiança. E o que eles encontraram lá foi apenas morte e destruição. E nós vemos uma história que é muito triste, se transformando pela bondade de Deus. E falando de bondade, fato é que todos nós, eu tenho certeza disso, nós temos testemunhos da bondade de Deus para conosco e para com a nossa família. E uma vez que uma família busca em Deus orientação e vida, fato é que assim tal família vive muito melhor. Quando nós buscamos em Deus, nós vivemos muito melhor, uma vez que a redenção ela é presente e a salvação ela já teve o seu início para todos aqueles que se entregaram ao Senhorio de Jesus Cristo. E nós vimos na mensagem do capítulo anterior, o capítulo 3, de Ruth, que ali foi uma proposta de casamento que Ruth ela fez para Boaz, talvez até invertendo a ordem normal da vida, né? Homens pedem mulheres em casamento, e ali nós vemos uma mulher pedindo o marido lá, né? O possível marido, o futuro marido, em casamento. E ela seguiu ali orientações da sua sogra, Noemi. E nós vimos nessa história que ela foi além da orientação que foi passada ali naquele período. E nós nos deparamos com a virtuosa mulher, que foi Ruth, e o notável homem de Deus, que foi Boaz. E para amarrar com o conteúdo de hoje, nesse enredo de amor e redenção, eu trago o versículo da semana passada, que ele cria uma expectativa para essa mensagem, que é Ruth 3,18, que diz assim: Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E assim nós chegamos no final da história. E de fato, Boaz, ele não descansou mesmo. Enquanto não resolveu essa situação, ele não descansou. Para te contextualizar, o que aconteceu? Uma família saiu lá da terra do pão em busca de pão numa terra estranha. Por quê? Porque teve um período de fome, um período de escassez. Foi Elimeleque com seus 2 filhos e Noemi. Lá naquela terra estranha, Elimeleque veio a faltar, os filhos vieram a se casar, e aí então Noemi propõe uma viagem de retorno, mas sozinha. As 2 noras saem atrás da sua sogra. E Noemi fala para elas para voltarem para casa, para ficarem na terra delas, para poder arrumar outra família, para elas poderem seguirem a vida. Mas Ruth, ela faz uma profissão de fé que é marcante. E com isso, ela não desiste e ela volta junto com Noemi para a terra dela. Porque diante dessa profissão de fé, ela vai dizer que onde ela fosse, ela iria também. Onde ela morresse, ali ela também ficaria. O Deus dela seria o Deus da Noemi seria o Deus de Ruth. E que assim ela viveria. E ali acontece o que nós podemos enxergar como um novo nascimento, como uma conversão, ou que o judeu vai falar, um proselitismo. Alguém que é de um outro povo e que ele vai e aceita ser um servo do Deus Altíssimo, Deus de Israel. E, meus amados, naquele período, nos tempos mais antigos, fato é que os homens, eles queriam a todo custo fazer os seus nomes grandes. Isso era muito importante, perpetuar a sua história. Então, vocês lembram qual que foi a motivação daqueles homens na construção da Torre de Babel? Além de não serem espalhados, lá no versículo 4 de Gênesis 11, lá diz assim: disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E com isso nós percebemos, e se você gosta de história e vê aqueles filmes épicos, que os homens a todo custo eles tinham um trabalho muito grande e um interesse de fazer os seus nomes grandes, de marcar a história. Hoje, talvez muitos não vivam mais com todo esse rigor por fazer o nome grande, como foi outrora. Mas algo que isso sim é presente em praticamente todos é o fato de querer entrar em situações que os favoreçam. Uma frase presente do nosso tempo é: o que eu ganho com isso? Então ninguém quer perder nada. Ninguém quer dedicar o seu tempo, ninguém quer fazer um investimento que não vai ter algum tipo de retorno. Então nos relacionamentos, na vida, o ser humano é muito desse jeito. O que eu ganho com isso? Ninguém quer tomar prejuízo. E Boaz, ele era um possível resgatador dessa família, como nós vimos no capítulo 3. Só que tinha uma pessoa que tinha lá a prioridade de resgate antes de Boaz. Ela era mais próxima do que Boaz. E aí o que ele faz? Ele se dirige até o portão da cidade, porque nos costumes antigos, e se pegarmos os livros, a gente vai se deparar com isso, que era no portão da cidade que aconteciam os negócios, que tinham os relacionamentos, que firmavam acordos. Ele se dirige até o portão da cidade e fica sentado ali. O texto é muito breve, fala assim que ele sentou e já estava passando por ali. Eu tenho certeza que não foi assim, não. Eu acho que ele sentou ali e ficou lá muito tempo. Eu imagino pelo interesse e por aquela frase lá do versículo 18 de capítulo 3, que ele não vai descansar enquanto não resolver isso hoje, que com certeza ele falou: puxa, deixa eu acordar bem cedo, deixa eu sentar ali, porque eu não posso perder esse homem passando por aqui. Eu preciso resolver isso hoje. Até que, em dado momento, o homem que ele esperava está passando por ali e Boaz chama ele: vem cá! Senta aqui, preciso de conversar com você. E junto com esse homem, ele chama também testemunhas, que eram muito importantes, chama os anciãos da cidade para testemunharem aquilo que estaria acontecendo ali. E para isso vamos ler o texto. Eu quero te convidar a ler comigo Rute 4, do versículo 1 a 12, nesse primeiro momento, que diz assim: Rute 4, do versículo 1 a 12. Vai estar sendo projetado aqui também. Diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar as terras. Pausa para o susto. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, Quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a essa mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém. Queridos, nós precisamos entender que aqui não se tratava de uma venda. Era como que hoje nós chamamos de dar usufruto da sua terra. A ideia era a seguinte, ali naquele período. Se o parente redimir, o campo continuava na família, ao invés do campo ir para a mão de uma outra família. E se Noemi não tivesse mais filhos, o que, que aconteceria dentro de pouco tempo com aquele campo? Ele ficaria com o resgatador. Então, por isso que no primeiro momento, quando conta lá para o resgatador, ele fala, eu resgato essa terra. Só que aí, quando ele vai ler as letrinhas do contrato, ele fala, nesse caso, então faça você o uso desse meu direito. Talvez o fulano, como aparece no texto, ele tenha pensado assim, bom, eu cuido da velha por um tempo, daqui a pouco a velha não vai ter mais filhos, a velha vai embora, não vai passar para a próxima geração e eu fico com tudo. Tudo vai ficar comigo. Uma terra dando sopa, eu pego a terra, eu cuido dessa terra e pronto, amanhã essa terra será minha. Ele falou, eu vou resgatar essas terras. E eu imagino que nesse momento o coração de Boaz quase pulou para fora. Não! Eu estou te contando, mas não é isso. Não faça isso. Ainda bem que a gente já lê essa história sabendo do fim, né? Porque eu ficaria muito nervoso se chegasse aqui nesse ponto e tudo acabasse assim. Tudo que aconteceu, aí Boaz vai lá, serve de bandeja e o camarada resgatou e, pum, acabou a história. Mas Boaz, ele lembrou das responsabilidades e muito rapidamente ele desencorajou o fulano que queria a terra, mas sem ter que assumir Rute como esposa, uma vez que ela era moabita. O fulano, ele queria o bônus, mas ele não estava disposto a lidar com o ônus. E não só isso. Se casando com Rute, o primeiro filho que ele tivesse com ela, o filho não era dele. Assim que funcionava naquele período. O filho, ele seria de Malon, que era o esposo dela, que ela era viúva. E aí, para alguém que quer perpetuar o seu nome, fazer o seu nome grande, isso era uma péssima ideia. E muito rapidamente ele perde o interesse nisso e diz para Boaz, compra você. Faça o uso desse meu direito, eu passo a bola, eu não quero isso não. E, meus amados, somente alguém que estivesse disposto a exercer um amor reset, como nós já vimos aqui, que é um amor sacrificial, um amor pactual, um amor que ele é unidirecional, que não busca o seu interesse próprio em primeiro lugar, somente uma pessoa assim faria tal coisa. E esse era Boaz. E o texto, ele se põe a explicar aqui como que firmava um acordo naquele tempo. E por que explica? Explica porque no tempo em que o livro foi escrito, muito provavelmente, as coisas já não funcionavam daquele jeito. E como que era? Quem queria firmar um acordo, tirava a sandália do pé e dava para o outro. E é assim que eles assinavam o contrato naquele período. É assim que eles passavam o cartão, firmando lá uma transação. Ainda bem que acabaram esses costumes, né? Porque senão, ao invés das paredes nós termos quadros, nós teríamos sandálias, né? Ó, essa aqui foi do apartamento que eu fiz negócio, esse aqui foi do carro, e haja sandália com pó, né? Porque naquele tempo, terra, imagina só que coisa. E olha, queridos, que contradição do destino. Buscando fazer o seu nome grande, com medo de manchar a sua reputação, porque certamente falariam para aquele resgatador, olha lá, aquele que se casou com a moabita. Então ele entende que isso aí seria algo vergonhoso. O autor bíblico desse livro, ele não se dá nem ao capricho de mencionar o nome desse camarada aqui que seria o possível resgatador. Ele vira apenas o fulano. Aquele que queria ter o seu nome grande e notável, ele virou apenas o fulano. O fulaninho perdeu a maior oportunidade da sua vida. Boaz, que não estava preocupado em fazer o seu nome grande, antes, ele se preocupava em servir, em amar. Ele é lembrado e elogiado até hoje. Olha só, nós estamos aqui há aproximadamente 3 mil anos depois, falando bem dele. O desprendimento, a generosidade de Boaz colocam ele na história da redenção, enquanto que o fulano, ele se torna apenas um homem irrelevante na história da redenção. E ele não servia mesmo para ser marido de Ruth. Ele era só mais um desses que nós encontramos por aí, que só pensam em si mesmo. Já Boaz era o cara, ele não se parece em nada com Boaz. E convenhamos, infelizmente, nós somos muitas vezes assim como fulano, assim como fulaninho, pensando sempre interessados no nosso bem-estar. Se nós vamos ganhar alguma coisa com isso, às vezes mais preocupados no que nós ganhamos, no que nós podemos fazer para servir. Não pensamos no que isso vai resultar de bem para o próximo, mas somente para nós. Somente para nós. O que eu ganho com isso? Puxa, isso vai ser interessante para mim? O que isso vai trazer de retorno para mim? Nós até nos dispomos a servir. Mas se dentro de pouco tempo vem um retorno. Se não, nós nos convencemos de que nós estamos perdendo o nosso tempo. Meu amado, o que você deveria fazer, mas não faz porque te custa? Ou, o que você faz para o bem da sua família? Quais são as boas obras que você faz e continuaria fazendo se ninguém nunca ouvisse a respeito delas e nem te reconhecesse? Porque muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente se depara com situação desse tipo. Ah, ninguém me vê, ninguém me reconhece, eu parei de fazer por isso, ninguém dá o valor. É aquele ministério que tem valor, é aquela pessoa que tem valor. E aí, por isso, nós paramos de fazer. Eu não estou sendo reconhecido, eu não estou sendo notado. E talvez isso mostre que o coração não está na obra, mas em ser reconhecido e fazer um nome grande. É bom e fácil se doar quando a recompensa vem logo ali na frente. Mas a virtude está em se doar sem ter qualquer tipo de interesse motivando tal entrega. É a virtude pela virtude e não a virtude pela recompensa. A virtude pela recompensa é o natural. É o tal do discurso motivacional que normalmente nos emociona. Eu me esforcei, eu me humilhei, eu servi, eu atravessei dificuldades, mas eu venci. E a gente chora, emocionado com isso. E aqueles que estão perto olham e reconhecem, de fato, ele mereceu. Olha só como ele se esforça. Olha só como ele é notável. Olha como ele é caprichoso na obra do Senhor. Cara, gente, a gente tem que entender o seguinte, que tem muitas pessoas boas por aí, porque estão tendo reconhecimento. Eu quero ver as pessoas continuarem sendo boas, sem serem reconhecidas, será que continuariam praticando a bondade? Será que continuariam praticando a bondade? Ou praticam porque está tendo gente que está lá, puxa, bacana, pô, que legal, pô, isso, meu, como eu admiro o seu trabalho. Aí a gente estufa o peito e, não, deixa eu caprichar mais, estão vendo, estão reconhecendo. Será que nós continuaríamos praticando a bondade sendo invisíveis? Ninguém reconhecendo, ninguém olhando, ninguém validando, mas a gente entendendo que o nosso negócio é entre nós e Deus. E isso é suficiente. Já Boaz é o que a teologia chama de tipo de Cristo. O que é isso? É um personagem do Antigo Testamento que, de acordo com a tipologia bíblica, ele prefigura Jesus Cristo e seus atributos. Ele aponta para Cristo. E Boaz termina esse trecho recebendo as bênçãos dos anciãos da cidade por tal postura. E aqui nós nos deparamos, meus amados, com a importância da bênção. Com a importância da bênção. E aí eu te pergunto, será que nós proferimos palavras de bênçãos para as pessoas? Porque é tão importante fazer isso. Será que nós proferimos palavras de bênçãos para as pessoas? Proferimos palavras de bênçãos para a nossa família? Puxa vida, às vezes a gente escuta tanta palavras de peso. Oh, esse aqui não serve para nada. Esse aqui não faz nada direito. Esse aqui não vai dar em nada na vida. E as pessoas abraçam muitas vezes, vão depois encherem de vans com psicologia, precisando de terapia para poder lidar com esse estrago na alma. E nós que temos palavras de vida, será que nós proferimos palavras de bênção para as pessoas? Ou será que nós estamos cheios de morte? Será que nós proferimos palavras de bênçãos para a nossa família? Ou nós somos totalmente pessimistas e desanimados e desacreditados com a vida? Queridos, se somos cristãos, nós servimos um Deus vivo e nós precisamos proferir palavras de bênção para as pessoas, palavras de bênçãos para as nossas famílias. E a nossa entrega pela nossa família? Será que ela é digna de ser recompensada com a bênção de Deus? Para quem você faz o que você faz? Porque muitas vezes a gente desiste muito fácil da família, das pessoas. Ah, eu estou fazendo, mas é só eu. Entenda, abençoado, o seu negócio é entre você e Deus. Ah, eu estou fazendo, estou me doando, mas o outro não... É você e Deus. E eu quero te convidar a terminar a leitura do capítulo comigo, a partir do versículo 13 de Rute 4. Assim Boaz recebeu Rute, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E a seção final do livro começa logo após a alegria em Belém pelo casamento de Rute e Boaz. E como nós já vimos, esse livro ele se trata de uma bela história de amor que se passa em um dos piores períodos de Israel, o tempo dos juízes. E ela nos lembra de que no meio do caos que advém de fomes e perigos, o Senhor está dirigindo a vida de indivíduos, projetando com amor pactual o caminho de cada um dos que são seus com cuidado pleno. E após Boaz concretizar aqui a proposta de casamento a Ruth, então eles se casaram, se uniram, passaram a ser uma só carne e Deus os abençoou com um filho. E a exemplo dessa história, a vida é assim para aqueles que dependem de Deus. O Senhor provendo redenção e usando as dificuldades e facilidades da vida para lidar com a situação de cada um de nós. O livro de Ruth, ele nos mostra que a vida do justo, ela não é uma pista reta rumo à glória. Não, mas é uma estrada cheia de curvas e surpresas. A história começa com as perdas de Noemi e termina com os ganhos de Noemi. Começa com morte, termina com nascimento. Noemi, ela saiu de Belém cheia de bens, porque eles eram uma família de posses. Cheia de bens, mas também cheia de rebelião. Ela foi com o marido para uma terra pagã tentar a vida. E por lá ela perdeu tudo, inclusive o marido e os filhos. Ela voltou vazia e amarga, porque ela mesma disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a vida só me deu amargura. Ela voltou amarga. Mas acontece que ela voltou com quem? Ela voltou com Ruth. Porém, ela era incapaz de perceber o bem que ela tinha ao seu lado, como nós fazemos tantas vezes quando nós estamos amargurados. Muitas vezes, quando nós estamos amargurados, a gente não consegue enxergar o bem que está do nosso lado. A gente olha para a vida com uma visão pessimista, com uma visão de derrota, com uma visão que, puxa, está tudo ruim, não tem perspectiva, não tem nada de mudança, não tem nada de bom na vida. Amados, vocês percebem o bem que vocês têm bem pertinho de vocês? As suas famílias? E ela voltou vazia e amarga, e como que ela terminou? No versículo 16 nós vemos uma mulher que termina feliz e cuidando de um bebê, o seu descendente. Veja o cuidado divino com o futuro de Noemi, porque a velhice dela agora estaria protegida por Ruth, por Boaz, por Obed. O Salmo 146:9 diz assim, o Senhor, porque nós temos que entender que tudo isso é Deus, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. É o Senhor que faz isso. Porém, Deus ele faz isso de muitas formas, inclusive com cuidado ordinário do povo de Deus. E notemos que mesmo diante das tragédias, o Senhor está construindo uma história de amor. Se Noemi não houvesse perdido a família, ela não teria voltado e tido Ruth para cuidar dela. E com isso nós percebemos que a teia da providência divina, ela é bem complexa. Noemi vê a providência divina e percebe que o Senhor cuidou dela o tempo todo. Ela não estava tendo olhos para ver, ela estava afundada numa amargura, talvez numa depressão, ela não tinha olhos para ver aquilo que estava acontecendo. Mas quando tudo acontece, ela vê, Deus cuidou de nós o tempo todo. Querido, você entende que se não fosse do jeito que é, talvez você não estaria onde está? Você entende isso? Porque muitas vezes a gente fica chorando tanto pelo leite derramado, lamentando tanto o nosso passado. Mas se não fosse do jeito que é, talvez você não estaria onde está. As coisas ruins, e não somente as boas, elas colaboraram para que você chegasse aqui. E na história de Noemi, nós vemos a graça presente. Mas acontece que nós concebemos a ideia de que Deus vai trabalhar na nossa vida apenas se nós nos abrirmos para Ele. Porém, na história de Noemi, nós vemos Deus trabalhando na vida dela muito antes dela perceber. Ela está lá fugindo e está lá Deus trabalhando. Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano melhor. Deus queria contar com ela. O Senhor, Ele cuida de coisas pequenas assim como Ele cuida de coisas grandes. Ele enxerga e cuida de uma simples viúva de coração amargo, assim como Ele cuida de um país todo que se recupera de uma escassez. O Senhor, Ele cuida do macro, mas Ele também cuida do micro. O micro é importante para Deus. No meio de toda uma multidão, Ele olha e enxerga você. E Ele cuida de você. E é isso que essa história nos ensina. O Senhor fere, o Senhor sara as feridas. E muito mais importante que a situação financeira, ela foi resgatada do seu estado espiritual deplorável. E talvez, mesmo tendo explicado, você ainda estranhe que Obed seja tratado como descendente de Noemi. Afinal, esse bebê ele não tem o sangue de Noemi. Mas era assim naquele tempo. No entanto, por casamento, o descendente era considerado que fosse dela, mesmo não tendo o sangue. É assim que funcionava. Ele perpetuava a herança do Malom, que era o esposo da Ruth. E a gente fica tão contrariado porque a vida no nosso tempo é um tanto diferente. Os costumes do nosso tempo são um tanto diferentes, mas talvez isso deve nos ajudar a entender a adoção. Porque nós somos filhos de Abraão pela fé e não pela carne. É o que nos diz lá em Gálatas 3:7. Nós que estamos em Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus. E isso não nos torna filhos de segunda classe, porque filhos adotivos, eles são tão filhos quanto os filhos da carne. A gente tem que lembrar que o próprio José, que ele que participa da linhagem de Jesus, não foi ele que teve a participação ali, foi o Espírito que gerou esse filho no ventre de Maria. Mas se você observar, essa herança que nós vamos ler daqui a pouco, ela vem por meio de José. Por meio de José. Queridos, considere Ruth. Começou fora da família do pacto, vivendo no paganismo e longe do Deus verdadeiro. Uma família de Belém que foi parar lá na sua terra por causa da falta de fé de Elimeleque. Olha só que situação. Ela se casa com um homem de Israel, mas que fugiu de Israel. Ainda antes de ter filhos, ficou viúva. Mas nisso tudo, Deus abriu o coração dela para que ela cresce, se tornando uma verdadeira israelita pela fé. Ruth foi com a sua sogra para Belém, deixando a família e fazendo o quê? Queimando pontes atrás de si, destruindo essas pontes. Eu não tenho para onde voltar, porque para onde você está indo é para lá que eu vou. A sua terra é minha terra, o seu Deus é o meu Deus, e onde você viver eu vou viver, onde você morrer ali eu vou morrer também. E foi assim que ela constituiu o seu caminho. Ficou por um tempo assim, viúva, pobre, estrangeira na terra de Judá. Mas como que termina a sua história? Boaz é o Goel. A palavra Goel é resgatador. É uma figura que aponta mais claramente para Jesus Cristo. Mas veja que Ruth, ela também lembra a gente de algo de Jesus também. Porque ela exerce também o amor reset, um amor sacrificial. Ela se sacrifica em prol de Noemi, disposta a enterrar o seu próprio caminho para o bem de quem talvez nem merecia o seu amor pela maneira como estava lidando. E a cidade, depois, lá no final que nós lemos, ela reconhece o valor de Ruth, dizendo que ela era para Noemi melhor do que 7 filhos. E olha só que ela só teve 2, hein? E ela é para você melhor do que 7 filhos. E ela aponta para Cristo como alguém que é capaz de exercer grande amor sacrificial. E no que isso resultou? Aí eu quero te convidar a ler comigo a genealogia que se encontra em Mateus 1, a partir do versículo 1. E hoje eu quero desconstruir, se é que você, quando chega em genealogias, você pula esse trecho, né? Porque muitas vezes quando a gente vai ler, aí não sei o que lá gerou, não sei o que lá, e não sei o que lá gerou, não sei o que lá, e não sei o que lá, aí você já pula para o... Tá, onde que começa a história? E eu quero que você entenda a importância disso na Bíblia. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, eu destaco aqui o versículo 5, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Destaca o versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Queridos, note quem era a mãe de Boaz, Raabe. Vocês lembram dela? Aquela que escondeu os espias lá em Jericó, que é descrita como prostituta em Josué 2, e que ela foi preservada em Josué 6. Raabe se casou com um israelita chamado Salmão. E nós podemos pensar que Boaz, ele seria um homem propenso, pela experiência delicada da sua própria família, a saber que o Senhor resgata pessoas feridas e que restaura pecadores. Com isso nós aprendemos que as nossas experiências ruins não são para serem apagadas, mas para gravar dentro de nós de maneira tão grande a graça e a misericórdia de Deus, de forma que tenhamos também graça e misericórdia de outros. Boaz é um belo resgatador. Ele salva aquela família e faz o seu nome grande em Israel, querendo simplesmente salvar, servir o Senhor. Salvar aquela família e servir ao Senhor. Ele não tinha em vista assim, olha, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso, e da minha família que vai vir Jesus. Ele nem tinha isso aí em vista, não. Quando a gente dispõe o nosso coração para servir, grandes coisas acontecem. E por isso que é importante um serviço abnegado, um serviço que a gente não está mirando um retorno, um serviço que é totalmente entregue ao Deus que pode todas as coisas. E embora Boaz seja o resgatador, o povo fala de Obed como resgatador lá no versículo 14. Como assim? E talvez haja aqui algum tipo de expectativa messiânica, ou no mínimo haveria a expectativa de que o filho de Boaz, ele seria um homem bom, que cuidaria dos seus, já que Boaz ele já não era assim um garoto. Boaz já tinha uma idade, né? Avançada. Não era mais um garotinho, já podia cantar nos cantores do ABC já. Entendeu? Que a grande maioria está uns homens aí mais experimentados na vida. Boaz ele já estava com mais de meio caminho andado. E Obed significa servo. E ele se tornou parte da linhagem de Cristo, o grande servo que sofreu por nós, como Isaías o descreve, o servo sofredor. Esse pequeno livro, Ruth, ele ocupa um lugar muito peculiar, fazendo uma ponte de transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E nós precisamos perceber a grande riqueza teológica que tem nesse livro. Eu vou destacar algumas para vocês. A providência de Deus em tempos de fome e desespero, a fidelidade e amor pactual de Deus em prover e chamar seu povo ao arrependimento, o problema de tomar decisões sem considerar a lei de Deus como Elimeleque, o drama do coração pecador arrependido e amargo que não encontra alegria no perdão e na paz de Deus, a questão da seriedade de fazermos votos e juramentos, exemplificado na pessoa de Ruth, a escolha básica acerca de seguir o caminho estreito ou o caminho largo que conduz à perdição, aspectos do pacto com Abraão e o envolvimento de gentios para se tornarem verdadeiramente Israel, a questão de cuidar do pobre e necessitado no cuidado de Boaz para com Ruth e Noemi, a importância de sermos responsáveis em tudo aquilo que Deus nos dá, mesmo sabendo que Ele é soberano sobre tudo, a necessidade de descanso e proteção de Ruth e como isso aponta para Jesus Cristo, o resgatador da nossa vida, o custo da redenção e a escolha de fazer um nome de Deus grande ao invés de querer fazer o nosso próprio nome grande, e a maravilha de como o Senhor cuida de nós, microgerenciando as nossas vidas. E tudo isso que eu falei, em apenas 3 ou 4 folhinhas da Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia e você fechar ela, e você observar o que é Ruth, você vai falar, nossa, é nada no meio da Bíblia. É até difícil de encontrar para aqueles que não têm tanta habilidade assim. Salvo aqueles que usam celular, né? Que aí é mais fácil. Você vai lá no índice, lá, né? Ruth, capítulo tal, versículo tal, e fica mais fácil. Mas na Bíblia é muito pequeno. E sabe o que isso nos ensina, queridos? Isso deve nos incentivar a ler mais as Escrituras, entendendo que o Antigo Testamento, ele não é simplesmente uma coleção de fatos curiosos em um passado distante, mas ele é a revelação de Deus acerca do seu plano da redenção, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a Escritura. Deus cuida de nós e Ele usa a gente também para cuidarmos uns dos outros. E Deus não cuida de nós apenas em termos coletivos, mas Ele cuida individualmente também. Cada ovelha de Cristo está protegida no seu cuidado. O Senhor, Ele conhece a sua solidão, a sua fome, a sua dor, a sua doença. Ele sabe da sua amargura. Ele sabe do diagnóstico que você ainda nem imagina. Ele sabe do seu jeito, do seu desejo de ter um companheiro ou uma companheira, das suas dificuldades com o cônjuge, do seu problema e dificuldade em lidar na criação dos seus filhos, do seu desejo de ter um filho, enfim, Deus conhece todos os seus caminhos. Então Ele não está cuidando do macro e falando assim, ah, fulano se vira, a vida vai cuidar dele, ao mesmo tempo que Deus Ele está cuidando do macro. Ele está cuidando do micro. Eu olho aqui de cima e eu vejo uma multidão, e para poder fixar alguém eu tenho que olhar bem. E às vezes, mesmo olhando bem, às vezes eu falo assim, puxa, não vi fulano hoje, ele estava lá na igreja? Aí alguém vai lá e fala para mim, estava, eu sentei lá perto, eu encontrei, eu falei com ele. Deus não é limitado como eu. Ele olha dos céus. E mesmo tendo milhões, bilhões de pessoas, Ele enxerga você. Deus, Ele tem orquestrado a sua vida e a vida dos que vieram antes. Ele preparou a sua árvore genealógica para que você estivesse aqui. Você não é um acidente. Sua história é contada por Ele. Começo, meio e fim, e tudo sob os seus cuidados. Quando nós consideramos a árvore genealógica até o rei Davi, e seguindo adiante até Jesus, alguns fatores ficam muito claros. E eu destaco um deles. Todos eles têm famílias das quais não se orgulham. Se você observar as pessoas que entraram na genealogia de Jesus, todos eles ali tiveram famílias das quais eles não se orgulham. A boa notícia é que pecadores podem ser redimidos por Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele proporciona redenção familiar, Ele quer redimir a sua família. Às vezes, olhando para a nossa própria vida, parece que ela é cheia de pontas soltas. Muita coisa não faz sentido. Mas há eventos que Deus está operando em nós que talvez só mostrem resultado daqui a algumas gerações. Muitas coisas que se passam em nossas vidas vão além da nossa capacidade de compreensão. Só Deus é capaz de ver todas as coisas ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, porque Ele não está preso no tempo e no espaço. E Romanos 8:28 nos ensina que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para encerrar, um outro aspecto muito importante a se notar é que o livro de Ruth, ele não carrega consigo o brilho dos sinais e maravilhas. A gente não vê nenhum mar se abrindo, nenhuma multiplicação de peixes, nenhuma aparição de anjos, nada do tipo. E há uma ideia errada em muitas pessoas que Deus só está no extraordinário. Ah, se o céu se abrir, se uma voz ecoar do céu, se o aleijado for curado, se o cego passou a enxergar, então ali tem poder e ali Deus está. E nós vemos com esse livro que Deus está até mesmo no ordinário da vida. Nessa simplicidade de fatos comuns, nada extraordinário, Deus estava construindo a história da redenção. Ao segurar um bebê nos braços, você está segurando o futuro. E a cena final no livro de Ruth é Noemi segurando Obed em seus braços. O autor de Ruth, meus amados, ele não olha apenas para Obed, ele está olhando algo muito mais distante. Talvez, inspirado e usado por Deus, ele está olhando e enxergando um futuro bem distante. Talvez ele não consegue fixar, como Deus é, um rosto no meio da multidão. Mas ele está vendo um plano da redenção sendo constituído, porque ele está sendo instrumento nas mãos de Deus. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor faz o bem que nós fazemos chegar muito longe, pela providência e pela graça divina. Dê o seu melhor, meu amado. Dê o seu melhor pelo seu próximo. Dê o seu melhor pela sua família. Dê o seu melhor pelo seu vizinho. Deus vai fazer isso chegar muito longe. O livro termina falando de Davi. E Davi, sabe quem que ele tinha como a sua bisavó? Ruth. E a gente seguindo adiante, a gente se depara com Jesus Cristo na sua família. Às vezes a gente não tem noção o quanto Deus quer usar a nossa vida para fazer um amanhã mais proveitoso. Às vezes a gente passa por essa vida achando assim que tudo aqui é um mero acidente. Ah, eu estou vivendo a vida, estou arrastando meus dias, sem muita expectativa, sem fé. Meu amado, por meio da sua vida, Deus quer construir uma linda história. Não tem um olhar tão pequeno, olhe muito mais para frente. Deus quer usar a sua vida. A mão de Deus, ela cobre toda a história. O livro de Ruth quer nos ensinar que o propósito de Deus para a vida do seu povo é conectado com alguma coisa maior do que nós mesmos. E assim eu concluo que esse livro não é sobre Ruth. Não é sobre Boaz ou mesmo Obed. Não é sobre Noemi. Mas é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Muito mais que a falta de pão ou a providência de pão para a casa do pão, Ele é o pão da vida. Ele não apenas arriscou a sua reputação por nós, mas Ele se fez maldito numa cruz no nosso lugar. Ele é autêntico resgatador, independentemente da minha ou da sua história, se nos achegarmos a Cristo. Há nele redenção. Há nele redenção. Há lugar na mesa do banquete. Ele é aquele que traz redenção sobre todas as famílias que se entregam a Ele, os constituindo uma única família, a família de Deus.